Realiza-se hoje à tarde, aqui em Roma, na Embaixada Brasileira, junto ao governo italiano, um colóquio, um encontro sobre o beato José de Anchieta. O bem-aventurado José de Anchieta, que foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 22 de junho de 1980. Mas quem foi José de Anchieta? Passados 29 anos da sua beatificação, o que está faltando para Anchieta ser canonizado? Quem responde é o cardeal Dom Cláudio Rumes, prefeito da Congregação para o Clero, que estará também presente no encontro de hoje à tarde sobre o beato José de Anchieta.
Ele acabou sendo uma figura de referência, tanto assim que eu lembro ainda de criança, as primeiras noções, as primeiras, digamos assim, informações recebidas sobre a história do Brasil, ainda na escola primária. Ali sempre o padre José de Anchieta estava sempre ali em destaque como o grande missionário do início do Brasil. E ele ficou, de fato, com este, digamos assim, com esse destaque, com esse lugar dentro da história, como um homem importante para a história do Brasil. Claro, também como missionário, mas menos sublinhado, digamos assim, como um santo, como alguém que é venerado também como um santo. Tanto assim que isso fez também com que acabasse não crescendo uma devoção popular significativa. Claro que sempre houve, já lá no Espírito Santo, onde ele acabou falecendo lá, depois onde ele trabalhou os últimos anos, mas não uma coisa significativa de uma devoção de um povo que admira a santidade deste jesuíta José de Anchieta. Quando a gente lê as cartas, por exemplo, que ele escrevia e outros jesuítas escreviam aqui aos seus superiores aqui na Europa, é realmente algo de extraordinário a forma como eles descrevem os trabalhos deles, quer dizer, as condições quase impossíveis desse trabalho, os sacrifícios a serem feitos e que eles faziam para trabalhar naquelas florestas inóspitas, ir atrás das comunidades indígenas, de pessoas que eram chamadas para os doentes, para catequizar, quer dizer, atravessando matos, rios, etc., e todas essas grandes dificuldades. Eles o faziam com um espírito missionário, realmente só santos que fazem isso, quer dizer, deram a sua vida para isso, deram a sua vida. Ele depois, por exemplo, também como refém dos indígenas, como refém que garantia a paz da parte dos portugueses, que esteve tanto tempo ele portando sozinho no meio dos índios, como refém. E ele assume isso, aceita isso dentro do seu horizonte de fé. Ele o faz por amor aos índios, ele o faz por amor a Jesus Cristo, ele o faz isso para evitar que haja guerra, que haja mortes, etc., etc. Ele mesmo sacrifica a sua vida. Quer dizer, esses aspectos estão todos documentados, mas não levaram, porque nunca foi talvez cultivado esse aspecto, a uma devoção popular. E isso eu creio que hoje se deve, sobretudo, desenvolver mais. Porque um santo, para ser canonizado, a igreja poderia canonizar tanta gente, obviamente, mas ela prefere canonizar aqueles que o povo já vê como uma grande luz, um exemplo, um modelo, que o povo já adotou como tal. E se falta isto, falta um aspecto importante, ao menos, daquilo que o santo deve ser para a comunidade eclesial. Quer dizer, ele deve ser alguém que realmente o povo vê como um grande modelo, que o povo ama, que o povo a quem o povo recorre, etc. Então isso tem que ser mais desenvolvido, certamente. Obviamente que a igreja pode canonizá-lo, também porque não é que ele não seja conhecido, não é que não haja, mas eu acho que isto deve ser mais desenvolvido, e pode ser mais desenvolvido. E os leigos podem fazer muito nessa direção, certamente.